Abra sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 18. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias, dizendo: desça até a casa do oleiro e eu falarei com você ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou o vaso novamente. Em outra versão diz: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se nas suas mãos, tornou a fazer daquele vaso outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Há muita riqueza nesse texto, e há algo de muito profético aqui nesse capítulo 18 de Jeremias, mas eu quero que você feche os seus olhos e nós vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra, e aqui o teu povo, que veio aqui nessa manhã não para ouvir a opinião do pastor Fred, mas para ouvir a voz de Deus. Eu te peço, Senhor, que fale conosco através da tua palavra. Humildemente nós nos posicionamos aqui como vasos que querem ser moldados pelas tuas mãos, para sermos vasos de honra para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é tão rico em detalhes. Deus se apresenta aqui como oleiro. E eu acho algo muito interessante, é que a casa do oleiro é para baixo. Ele diz: desce. E descer na Bíblia fala de humilhação. Então, muitas vezes, para vivermos uma nova chance, muitas vezes, para ativarmos esse novo tempo de Deus nas nossas vidas, muitos de nós aqui, muitos de vocês, estão orando por um novo tempo. Eu quero um novo tempo. Eu estou cansado de fazer do meu jeito e sempre ter a mesma colheita, os mesmos frutos, de buscar sempre as mesmas soluções. Eu quero um último trimestre do ano de milagres. Quem quer o último trimestre do ano de milagres? Que de repente esse oleiro pegue algumas coisas na sua vida, no seu coração, que estão quebradas e as refaça. E eu vim aqui para te dizer que ele quer refazer. Mas ele tem uma ordem para você, como tinha para o profeta Isaías: desça, desça, desça até a casa do oleiro. Eu tive em Belém, na cidade de Belém, e há uma igreja católica linda lá. Não é Belém do Pará, tá, gente? E ali há o lugar onde Jesus nasceu, e é muito lindo, e a igreja é um pouco muçulmana, um pouco católica, uma mistureba grande lá, mas tem algo de muito lindo que me tocou na entrada dessa igreja. É que a porta dessa igreja é desse tamanhozinho, assim, é um buraquinho desse tamanho. E aí, quando eu olhei as pessoas na fila entrando, todo mundo tinha que se abaixar para entrar. E o guia disse: olha, isso foi proposital, para que as pessoas entrem nesse lugar reverenciando, se humilhando na presença de Deus. É um princípio bíblico. Jesus diz assim, que nós devemos morrer para o mundo e nascer para ele. A gente está falando de batismo, a gente está falando de morte, de humilhação. Esse é o caminho do Evangelho, se curvar. Por isso todo altivo, todo orgulhoso rejeita a mensagem, por isso nunca vive nada novo. Você conhece alguém que está sempre vivendo os mesmos problemas? Sempre as mesmas dores, sempre a mesma ladainha, sempre o mesmo discurso, sempre a mesma ofensa, sempre a mesma rejeição. Pessoas que lutam há 60, 70 anos com as mesmas dores. Por quê? Resistem à humilhação. Mas é justamente quando você morre para o mundo que você renasce para Cristo. como o profeta João Batista dizia, eu quero diminuir para que o Senhor cresça. Jeremias ouve, desce a casa do oleiro, te abaixa, meu filho, curva a cabeça, entenda que você não é nada e Deus é tudo. Entenda que os seus planos são pequenos diante dos planos de Deus. Ele diz aqui em Jeremias também: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de bem, não de mal, para te dar um futuro e esperança. A Bíblia também vai dizer que os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus. Há um provérbio chinês que eu amo, que Deus vê o homem fazendo planos e ri. Olha para quem está do seu lado aí, sorria para essa pessoa. Ha, ha, ha. É o que Deus faz quando vê seus planos. Sabe por quê? Porque na vida de um filho de Deus, o que vai se cumprir é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Que muitas vezes se apresenta para nós com exigências de humilhação, de morte, de renúncia, mas que trazem o gozo e o prazer de uma vida nova. Não resista a descer, não resista a descer a casa do oleiro nesse mês de outubro. Hoje é 1º de outubro. Quando Deus te disser, confesse seus pecados para alguém, faça isso. Quando Deus te disser, volte lá na sua esposa e peça perdão a ela, você exagerou, faça isso. Quando Deus te disser, perdoe aquela pessoa que te machucou e que você tem razão em estar machucado, mas perdoa, libera o teu coração. Porque é isso que a gente aprende na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa os meus pecados como eu tenho perdoado. É humilhação. A grande verdade é que o caminho do Evangelho é uma porta menor do que você. Você vai ter que se abaixar. Mas toda vez que você se abaixar, o apóstolo Pedro diz que a poderosa mão do Senhor vai te exaltar. Humilhai-vos perante a poderosa mão do Senhor, para que em tempo oportuno, Ele vos exalte. Qual é o tempo oportuno para ser exaltado, gente? Você sabe? É quando isso não vai mudar seu coração. É quando isso não vai roubar sua essência. É quando isso não vai te tirar da presença de Deus. E aí, quando as coisas não te tirarem da presença de Deus, então Deus vai te dar todas as outras coisas. Amém? Jeremias 18 fala de processos. Processos que o oleiro faz, que geram vasos com beleza e ao mesmo tempo resistentes. Eu quero ser aquele vaso Duralex. Você lembra do Duralex? Ninguém lembra, só eu, só a irmã que lembra. Só os velhos. Duralex era uma travessa da minha mãe que caía 1000 vezes e nunca quebrava, gente. Era dura, bichinha. Tem crente que é de porcelana. Qualquer coisa quebra, qualquer coisa machuca, qualquer coisa atrasa, qualquer coisa faz desistir, mas eu estou crendo em crente Duralex aqui em Teresina. Gente que vai suportar os processos, gente que não vai sair da casa do oleiro, gente que não vai levantar no meio do processo, gente que não vai abortar a missão, vai permanecer. Quanto tempo for necessário na casa do oleiro, até que ele complete a sua boa obra. A verdade é que a geração Z é uma geração cheia de frustração, os millennials, viciados em dopamina. Um dia desse eu estava me perguntando por que eu levantava cansado de manhã. Não sei se isso acontece contigo também, você tem que acordar de manhã para trabalhar e de repente você está lá indisposto, sem querer levantar, cansado. E eu pensei que isso tinha a ver somente com o desgaste espiritual da obra e com muito trabalho da gente com a igreja, mas eu li um artigo sobre dopamina e sobre essa luz azul e sobre redes sociais. E a maioria de nós, quando está na cama antes de dormir, está mexendo no celular, olhando as redes sociais, e esse Reels, essa coisa de ficar deslizando o dedo, vendo vídeos engraçados, vídeos tristes, aí é um vídeo de acidente, alguém espremendo uma espinha, aí é uma velha caindo. E aí você dorme, cheio de dopamina, rápida e barata, de um prazer rápido e barato gerado pelas redes sociais. E quando você acorda, seu cérebro está bugado, porque você não se deu a oportunidade de descansar, de se preparar para o descanso. E é por causa disso que há toda uma geração, chamada de geração Z, os milênios, viciados em dopamina, ou seja, em prazer rápido. Então nós temos uma moçada aí que não quer desconforto, que não quer a dor de descer, ninguém quer se humilhar, ninguém quer pedir perdão, ninguém quer reconhecer os pecados. Por isso ninguém vive uma nova vida, uma nova chance, fica vivendo uma vida velha. Como Cazuza dizia, um grande museu de novidades, eternas novidades, que na verdade já aconteceram. A Bíblia diz que não há nada novo debaixo do sol, tudo que a gente está vivendo hoje, alguém já viveu. Essa dor que você carrega, alguém está carregando também. Esse trauma que você vive, alguém já viveu também. Então a gente precisa confiar em Deus, saber que a gente está num track, num caminho, debaixo de um propósito, que às vezes o oleiro vai nos quebrar para nos fazer do jeito dele. Então vir à igreja, ser cristão, não é sobre melhorar na vida, é sobre ser transformado, gente. Essa nova chance que Deus quer nos dar, não é o que você já tem aí um pouco melhor, não. Deus quer te dar algo totalmente novo e diferente. Deus quer que você morra para o mundo, para as expectativas que você gerou, para os sonhos que você criou para você mesmo, que você desista disso. E que você ore como Jesus orou no Getsêmani: Pai, que seja feita a tua vontade. Que oração corajosa, que oração ousada. Só um filho que confia no pai pode fazer uma oração assim. Sabe por quê? Porque às vezes a vontade do pai não tem nada a ver com a sua. Você já parou para pensar nisso? Que a maioria de nós quer que Deus seja um colaborador dos nossos sonhos, um acelerador dos nossos sonhos. E aí nós sonhamos e convidamos o oleiro: por favor, pinta esse mosaico em mim, eu estou achando que vai ficar tão bonito, como se Deus fosse um tatuador. Mas Deus tem o próprio mosaico dele para a sua vida. Há uma música antiga linda, Tapeceiro, que compara Deus a alguém que está fazendo um tapete. Quando você olha um tapete por trás, você não entende nada. Quando você vira, você vê beleza. É o que Deus está fazendo na sua vida. Talvez você não esteja entendendo nada. Talvez agora está na hora de se abaixar. A porta não te cabe. A porta é pequena, é apertada, é desconfortável. É a porta estreita que Jesus falou, não é larga, não tem muito conforto, não dá para ver muita coisa, incomoda, mas se você somente se render à vontade desse Deus soberano, você verá a mão poderosa do Senhor sobre a tua vida. É sobre se render. O verdadeiro evangelho é sobre se render a um Deus que vai te conduzir. Em Jeremias 17, versículo 9 agora, se você puder me acompanhar aí, há um recado de Deus para nós, para essa geração da dopamina, para a gente que gosta de confiar no nosso coração, fazer o que está dando vontade, fazer o que traz o arrepio, fazer o que a gente sente que deve fazer. É a intuição. É gente que acreditou na Xuxa quando era criança, quando ela dizia assim: siga o seu coração. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Jeremias 17, 9: enganoso é o coração, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Enganoso é o coração. Diga aí para quem está do seu lado: seu coração é enganoso, irmão. Seu coração é enganoso. Oh, pastor, eu estou com tanta vontade de fazer isso. Irmão, ora, pergunta para Deus, faz um jejum, pede um sonho profético, pede uma palavra, acelera no devocional, conversa com alguém mais sábio, conversa com alguém mais experiente, uma pessoa que anda perto de Deus, mas não tome decisões fundamentadas no seu coração. Confiar no seu coração vai te fazer errar. Você precisa confiar nas direções de Deus para a sua vida. Tem gente que está pagando um preço alto por ter decidido ouvir o coração, e aí muitas vezes fala o que não devia falar, quebra as alianças que deveriam ter sido honradas, se afasta de quem devia ter se aproximado e se aproxima de quem deveria ter se afastado, porque se move por emoção, se move por sentimentos. Eu vou anotar essa frase no meu quarto, assim: as emoções são ótimas passageiras e péssimas motoristas. Porque isso é uma grande verdade. Quem é dirigido por emoção acaba sempre voltando para o mesmo lugar, porque vai sendo conduzido por seus desejos, impulsos e emoções. Nós fomos chamados para viver uma vida de discernimento espiritual e confiança no Senhor. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, a palavra vai dizer assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, elas lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque só podem ser discernidas espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa ensiná-lo em algo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo, segundo o apóstolo Paulo, é espiritual. Uma mente espiritual vê o mundo com lentes espirituais. E aí eu não falo daquela mente alienada que tudo é Deus, tudo é diabo. Mas eu falo de uma lente equilibrada que busca ver Deus em todos os cenários. Porque esse é um caminho muito tênue, uma linha muito tênue. Tem gente que se aliena com essa desculpa aqui de que tudo é espiritual. E muitas vezes espiritualiza o que é caráter. Aí tem gente que peca e diz: ô, pastor, foi o diabo que me fez pecar. Não, irmão, foi o mal que habita dentro de você que te fez pecar. O diabo só te dá um empurrãozinho dentro daquilo que já foi plantado no seu coração. Eu digo sempre de um irmão que me procurou em São Luís do Maranhão, dizendo que o diabo tinha se manifestado na fatura de cartão de crédito dele. Ele estava meio tristonho. Eu falei: o que foi, cara? Poxa, esse mês o diabo me atacou no cartão de crédito, pastor. Falei: uau, cara, traz a fatura aqui, eu quero dar uma olhada. Ele meio sem graça, achou que eu ia ungir a fatura, mandar ela para Israel, colocar uns pedaços dela no Muro das Lamentações, né? Mas eu disse assim: irmão, olha aqui, ó, no topo da fatura tem o nome do diabo. Aqui no topo da fatura tem o CPF do diabo e o endereço dele. Nós vamos atrás desse cara. Ele baixou a cabeça meio triste. Eu disse: não tente espiritualizar aquilo que Deus entregou na sua mão. Meu casamento está sobre ataque, pastor. Pode até estar, mas é você que dá as brechas. Pastor, minha saúde mental está sobre ataque. Olha, pode até estar, mas é você que não se dá descanso, é você que não faz devocional, é você que permanece em ambientes que te adoecem. É o princípio do Éden, igreja. Deus dá um jardim para o homem, mas diz: cuida. Deus dá um jardim para Adão e diz assim: cuida, teu dever lavrar e guardar. Aonde estão os homens aqui? Os filhos de Jesus, de Adão? Mas vocês levantaram com muita pouca fé aí, irmãos. Coloque a mão no seu coração e diga comigo assim: é meu dever lavrar e guardar. Sua responsabilidade, irmão, cuidar de você e cuidar da sua família, proteger esse jardim. E essa não é uma tarefa para meninos. Meninos querem prazer, mas homens alinhados com o propósito de Deus, gente que recebeu uma nova chance e aproveitou, se levanta para proteger e guardar a sua porção. O homem natural não entende as coisas do Espírito, porque é carnal. Gente carnal não consegue ver Deus em nada, materializa tudo. Gente espiritual, equilibrada, prioriza o temor do Senhor em tudo, porque a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a minha família é espiritual, o meu trabalho é espiritual, meu casamento é espiritual, o meu dinheiro é espiritual, o que eu faço com o meu dinheiro revela a minha espiritualidade também. Você sabia disso? Porque o seu dinheiro, ele é investido em algo. Quando você vai lá e passa o seu cartão, você está investindo em algo. E se você quer conhecer o seu próprio coração, vá lá na fatura do cartão, dá uma olhada. Dá uma olhada em todo o teu esforço, em tudo que você tem investido e gasto. E busque Deus no meio disso. Porque Deus está ou nas nossas prioridades, ou não está. E aí muita gente diz: pastor, eu tenho sentido a ausência de Deus na minha vida. E eu digo sempre: é porque ele não tem sido priorizado, porque Deus só permanece onde é priorizado. Voltando para Jeremias 18, no versículo 1, Jeremias vai à casa do oleiro e o encontra trabalhando na roda, mas o vaso de barro se quebrou. Veja que incrível, Deus mostra para o profeta um vaso que dá errado. Podia ter dado tudo certo nessa visita, mas justamente na visita do profeta, o vaso quebra na mão do oleiro. E quando eu li esse texto, essa semana, Deus falou comigo assim: sabe por que tem muita gente quebrando? Por que tem muita gente que tem tudo para ser um grande vaso de honra, mas não resiste ao calor, não resiste aos processos? Porque achou que estava pronto antes da hora. Você só pode levantar da casa do oleiro quando Deus te autorizar. Enquanto as mãos dele estiverem trabalhando em você, seu papel é permanecer ali e permitir que Deus faça o que ele quer fazer. Você conhece alguém que já foi muito usado por Deus, que era uma bênção para muita gente, que só andava citando Bíblia, e de repente alguém disse: rapaz, fulano está desviado, fulano separou, fulano fez isso, estava fazendo aquilo, e todo mundo se decepciona, e aquele vaso se quebra, porque quis ser vaso quando ainda era barro. E esse é um vício da nossa geração. Eu vejo isso como pastor, eu vou fazer 20 anos de ministério, e às vezes chega alguém aqui na igreja, vivendo assim o terror na família, com um monte de problema emocional, aí a gente ajuda, cuida, dá 2 meses, a pessoa já está fazendo live de profecia e oração, querendo dar palavra para os outros, quando ele ainda precisa de uma palavra, querendo dar direção para os outros, quando ainda precisa receber direção, e aí lá na frente quebra, porque quis ser vaso, quando deveria ter permanecido barro nas mãos do Senhor, até que o Senhor completasse a sua obra. Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la. Mas, irmão, é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Não levante da rolaria. Não queira subir. Porque se Jeremias desceu, em algum momento ele ia subir. Não queira subir sem Deus ter terminado aquilo que ele começou dentro de você. Olha, eu sou um paciente médico assim, eu sou difícil. Aí os médicos me dão lá todas as recomendações, isso e aquilo, eu faço uma semana e já penso que eu estou bem. A gente se move muito por estímulos, então quando a gente está mal, a gente vai para a academia, dá uma corrida lá, e aí já fica aquela semana inteira sem glúten, sem lactose, aí cê, no domingo seguinte você está bem. Vamos almoçar? Vamos. Aonde? No rodízio, vamos embora. A gente é assim, cara. Aí a gente chega na igreja, cheio de carrapicho, cheio de problema, cheio de coisa, quando começa a melhorar, a gente já levanta e já quer ser líder, já quer pregar, já quer estar na frente. E aí não há força, resiliência em nós suficiente para suportar esse novo nível, essa nova vida. E por causa disso, muitos sucumbem. Quantas novas chances não foram desperdiçadas por gente que abraçou o Evangelho com paixão, mas que quis correr à frente de Deus? E por causa disso, ao ouvir um escândalo, ao se decepcionar com as pessoas, ao ver uma situação na vida de algum irmão, decidiu abandonar tudo. Novas chances que são jogadas fora por falta de maturidade. Porque para viver essa plenitude que Deus tem para a tua vida, você precisa ser forte. Porque quanto mais belo um vaso, quanto mais é útil esse vaso, mais ele será usado, mais manuseado, movimentado, e para isso a necessidade de resistência. Sua resistência espiritual está conectada ao processo de Deus na sua vida. Quem não tem história não subsiste. Se você não permanece nas mãos do oleiro, enquanto está doendo, enquanto ele está mexendo, enquanto ele está fazendo você renunciar um monte de coisa, e você levanta tentando viver uma nova chance, mas você não permitiu que ele completasse essa obra em você, você vai quebrar no meio do processo. E tem muita gente que quebra no meio do processo, porque a gente é latino, a gente se move por paixão, a gente quer que vida cristã seja como futebol, de evento em evento, de gol em gol, de glória em glória, mas muitas vezes o chamado do Senhor para nós é: desça a casa do oleiro. Você quer uma nova chance? Desça, se abaixe, se humilhe, renuncie, confesse, busque ao Senhor. Você entende isso? A necessidade de permanecer nas mãos do oleiro. Decisões fora do tempo, muitas vezes movidas por orgulho, soberba, no ímpeto, nós tomamos decisões erradas e saímos do lugar de preparação do Senhor. Respeite os processos, irmão. Respeite o que Deus está fazendo na sua vida. Ame essa fase que você está vivendo agora. Ame esse momento. Pastor, mas eu estou no deserto. Aprenda a amar o deserto. Porque depois do deserto, Jesus inicia o seu ministério. Você entende isso? Muitos de nós estamos assim, como naquele filme Clique. Se tivéssemos um controle na mão, estaríamos pulando momentos das nossas vidas. Você já viu esse filme? Com Adam Sandler? Ele fica pulando, e quando você vai ver no final do filme, ele pulou a vida inteira. E a gente, se pudesse, pulava o câncer, pulava a depressão, pulava o divórcio, pulava a crise existencial, pulava a crise financeira, pulava as dores da vida, mas e se seriam justamente essas dores e esses processos instrumentos usados por Deus para trabalhar em nós? por mais que não decididos por Deus, mas utilizados, reaproveitados, porque Deus é profissional em reciclagem. Deus não vai perder nada na tua vida. Estou com depressão, Deus não vai perder isso. Deus vai usar essa depressão para a glória dele na tua vida. Você vai vencer isso aí. Você vai se tornar um instrumento de Deus na vida de quem está deprimido. Pastor, meu casamento está em crise. Vocês vão vencer essa crise. Deus vai restaurar vocês. Deus vai restaurar o amor, a aliança, a paixão. E vai colocar vocês para ministrar no bem casados, para ajudar casais, para apoiar pessoas. Pastor, eu tenho TDAH. Parabéns, irmão. Nós temos. Mas e se justamente esse TDAH for Deus te dando criatividade, velocidade, ânimo, disposição para ser usado no reino dele? Deus não perde nada, Deus sempre ganha. Aleluia! Na pandemia, muitos de nós estávamos onde está Deus. Eu nunca vou esquecer da reportagem que eu vi durante a pandemia, e o helicóptero mostrava milhares de covas abertas e as pessoas cavando mais covas, e os números de morte aumentando diariamente, 1.000, 2.000, 3.000, e o vírus invisível, o inimigo invisível tirando a vida das pessoas que nós amamos. E no meu coração eu perguntei: Senhor, cadê você no meio de tudo isso? Onde está Deus nos momentos de dor? Onde está o Senhor quando você foi rejeitado? Onde estava Deus quando você sofreu um abuso? Onde estava Deus quando você pensou em tirar a própria vida? Onde estava Deus quando você foi roubado, enganado, traído? E a verdade que nós aprendemos na palavra é que Deus estava lá com você. Se Deus estava lá comigo, por que Deus não impediu que isso acontecesse comigo? Porque você mora no mundo mau, caído, pecaminoso. Mas Ele vai te curar. E Ele vai usar isso para a glória dEle na sua vida. Tem morte, tem dor, que não vem para a destruição, vem para a glória de Deus. Tem humilhação, tem esse trabalho do oleiro que envolve as mãos do oleiro entrando no barro. E eu não sei se você lembra que você é barro. Você não é barro? Você é pó. A Bíblia diz que viemos do pó e ao pó voltaremos. Então, Jeremias 18, há uma figura profética de um Deus trabalhando no homem. As mãos do oleiro dentro de você, nas suas entranhas, mexendo em você, te quebrando, porque o orgulho endurece, a soberba da vida endurece. Achamos que somos eternos, achamos que vamos durar para sempre, achamos que somos um número no extrato bancário ou nas redes sociais. Somos pó. Por isso o Senhor diz ao profeta: desce a casa do oleiro, Jeremias, vai ver como eu trabalho na vida das pessoas, vai ver como eu faço com as pessoas quando elas quebram. E o que é que Deus faz quando o vaso quebra? Ele joga fora? Ele refaz. Nós fomos ensinados a substituir tudo que está quebrado na nossa vida ou que ficou obsoleto. Se eu não me engano, agora é o iPhone 15 que lançou, é isso? E aí você tem o 13, está funcionando muito bem, mas você já quer o 15. E parece bobagem, parece um upgrade de vida. Mas tem gente que quer upgrade de esposa. Tem gente que quer upgrade familiar, de filho. A gente fica, quando tem dificuldade com a nossa porção, ou quando algo quebra diante de nós, a gente quer usar a mesma filosofia do iPhone, a gente quer descartar. Acabamos de vencer aí o setembro amarelo, o mês do suicídio, e o suicídio está conectado ao orgulho, ao desamparo, ao desespero, e a crença de que não dá para viver uma nova chance, um novo começo. Mas essa é uma mentira do diabo. Sempre dá para viver algo novo. Deus sempre tem uma nova porção para a tua vida. Você está sofrendo hoje, você está enfrentando batalhas hoje, está difícil hoje, mas se você pudesse somente contemplar o que Deus vai fazer em 10 anos na sua vida, você permaneceria, e é para isso que a fé serve. O grande desafio de quem quer desanimar e desistir da vida é falta de fé. A pessoa sofreu tanto na vida que as lentes para a vida estão sujas. E aí Jesus diz: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Luz. Você conhece alguém que é iluminado? Quando chega no ambiente é sorrindo, é falando com todo mundo, é falando alto, dando um abraço, o ambiente fica iluminado, a frequência fica alta. E tem gente que é dark, tem gente que é negativa, ela é para baixo. Chega só aumentando os problemas, comentando os problemas, ressaltando o que deu errado. E se nada deu errado ali, então traz uma notícia de fora, de alguém que morreu, de alguém que está passando mal, de alguém que quebrou. É gente que, eu tenho um amigo que diz que é marqueteiro do diabo. Anda por aí fazendo propaganda do que está dando errado. Mas a palavra de Deus diz que nós somos profetas da esperança. É gente que vive debaixo de uma promessa. Então, por mais que hajam dificuldades, e que o deserto seja quente, e que hajam provações, mas nós temos uma convicção, temos uma palavra, temos uma promessa, temos uma terra prometida. No final, nós venceremos, porque Ele venceu. Se Ele começou essa obra em mim, Ele vai terminar. Quem que começou essa obra em você, irmão? Foi Deus. Então só Deus pode terminar. Você não vai conseguir ajudar um cirurgião a te operar, isso é impossível. Você consegue imaginar um paciente assim, teimoso? Você está lá operando ele, aí ele está olhando: doutor, mais para o lado, cuidado aí. Deixa eu te ajudar aqui, segurando aqui o instrumento. Não tem como. Numa cirurgia, você tem que descansar, se render, se entregar. Assim é o barro nas mãos do oleiro. Desista de tentar criar a sua nova chance. Se você colocar a mão, você vai criar um Ismael. Só dorme, só descansa. Só se rende, só se entrega. Aquele que começou a boa obra vai completá-la. Só Ele pode completar, irmão. Eu não posso. Você não pode. Ah, eu vou jejuar esse ano inteiro. Isso não muda nada. Ah, eu vou orar no monte. Vai lá, irmão, faz um cardio lá subindo o monte. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Por mais que as disciplinas espirituais te ajudem, mas você não pode fazer o trabalho de Deus. Você não consegue manipular as mãos do oleiro. Você não pode dar ordem às mãos do oleiro, dizendo para ele: eu quero ser um vaso grande, desses aí de 15 mil reais que a gente encontra em Alphaville. Eu quero ser um vaso daqueles com pinturas maravilhosas. Não, Deus já tem um projeto específico para a sua vida. Não tente manipular o projeto de Deus para você. Você pode sofrer muito. Aceite o seu destino em Deus. Isso pode parecer muito ofensivo para quem acha que pode criar o próprio destino, para quem acha que pode conduzir a própria história, para quem acha que pode fazer e construir com a força do seu próprio braço. E esse é o orgulho do mundo, esse é o orgulho da vida, a vaidade da vida, do filho pródigo, que disse: pai, me dá a minha parte da herança, deixa que eu vou fazer, eu sei fazer também. E a gente sabe como ele terminou. E a Bíblia diz que, caindo em si, ele volta para o pai, e ele diz: pai, me perdoa, eu devia ter continuado aqui na casa do oleiro, mas eu me levantei achando que podia ser vaso, sem ter o processo sido terminado dentro de mim. É isso que acontece. O vaso se rompe e o oleiro começa a refazer. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você tem planos? Você deveria ter, toda pessoa organizada tem. Mas eu quero te encorajar a submeter esses planos à vontade do Pai. Que você ore como eu tenho orado nos últimos anos: Senhor, se for da tua vontade, põe tua mão, e que seja fácil, que seja fruto da graça, que flua, por mais que haja esforço, desgaste, mas que as coisas fluam. E se não for de tua vontade, tira a mão, põe resistência, põe dificuldade, para que eu entenda que o Senhor não está aqui. Aprenda a reconhecer a mão de Deus. Amém? Lá em Jeremias 18, novamente, eu quero ler os 4 versículos contigo, para que fique claro o que Deus está fazendo aqui, nessa casa, nessa igreja, na tua vida, na minha, no mês de outubro. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta e desce à casa do oleiro, e eu vou te fazer ouvir a minha voz, as minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro, e ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e como o vaso que ele fazia era de barro, quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Por que que Deus não fala com Jeremias em sonho, ou de repente, lá na casa dele mesmo? Deus manda ele descer à casa do oleiro, porque Deus gosta de usar recurso visual. É por isso que Deus dá sonhos proféticos. É por isso que antes de te entregar algo, primeiro Deus te mostra. Você sabia que tem muita coisa que Deus está te mostrando hoje que você não tem a menor condição de fazer parte, mas Ele está te mostrando porque um dia Ele quer te entregar isso? Existem experiências, coisas que eu pude experimentar e vivenciar há 15 anos atrás, e que hoje o Senhor me entregou. Tem ambientes que o Senhor te permite entrar, e que está implícito, como se Ele estivesse dizendo assim: daqui um tempo você vai estar aí dentro também. Daqui um tempo, se você permanecer, você vai estar aí no meio. Mas tem gente que não consegue visualizar as coisas de Deus, aí Deus tem que gritar: ei, meu filho, acorda, eu estou querendo falar contigo, eu estou querendo mudar a tua vida, sai desse transe, sai dessa roda dos ratos aí, acorda, sai dessa hipnose, eu tenho planos para a sua vida, planos de bem e não de mal, um futuro, esperança, e o fim que você deseja, dentro de uma embalagem que você não deseja. Aí que está o grande desafio da vida cristã. Glória a Deus. A embalagem não é a que você deseja, mas o resultado é o resultado que você está sonhando. O gosto é ruim, mas o resultado é bom. É como tomar antibiótico. É como tomar um antibiótico. Eu não gosto. Você gosta? Amoxicilina. Vai tomar o que no almoço agora? Me dá um copo de amoxicilina. Um gelo ou sem gelo? Ninguém gosta de vacina, ninguém gosta de remédio, ninguém gosta de dor. Mas Deus usa processos amargos. Deus vai cumprir a vontade dEle e vai nos abençoar com nossos sonhos também, através de descer a casa do oleiro. Eu vim aqui para te convidar a descer no mês de outubro comigo. Esse é um mês de descida. Eu repito, esse é um mês de descida. A maioria das pessoas quer um mês de subida, né? Vamos subir a escada para o sucesso. 7 passos para se tornar um milionário. 7 passos para reconstruir e conquistar seus sonhos e tal. É muito legal, mas eu quero te convidar para descer no mês de outubro. Porque é quando descemos que damos a Deus a oportunidade de nos levantar. Você lembra quando Jesus, aleluia, aleluia. Esse mês nós vamos batizar 500 novos irmãos ali na farm. Aonde estão esses irmãos? Tem alguém que vai batizar aqui? Olha aí, quantas pessoas, glória a Deus, glória a Deus. Quando eu me pergunto sobre batismo, e eu lembro que Jesus batizou João Batista, realiza ali o batismo de Jesus, e eu e você sabemos que Jesus não pecou, e o batismo é um arrependimento público, é quando você publicamente, diante de todos, diz assim: eu me arrependo de viver a vida que eu estava vivendo, e eu quero agora viver a vida de Deus para mim. Jesus não tinha pecados para se arrepender, mas Jesus tinha maturidade para se submeter. Às vezes, você tem até razão em estar chateado, mas você é maduro para não ficar chateado. A gente aprende isso no casamento. Você só vai conquistar grandes coisas vencendo os processos de hoje. Hoje eu estou aqui, 20 anos depois, com a minha família, servindo a Deus, felizes. Temos lutas? Muitas. Momentos difíceis? Muitos. Eu posso escrever livros sobre isso, mas nenhum deles me tirou das mãos do oleiro. Nenhum deles me fez desistir de confiar nos bons planos de Deus para mim. E quando doía, eu dizia: está doendo, Senhor, mas eu não saio daqui, eu não abro mão da minha porção, eu não abro mão da minha herança. Se precisar morrer, eu morro. Sei que o Senhor pode me ressuscitar, mas não saio da tua presença. A Bíblia conta que Abraão tomou essa decisão quando ali com Isaac estava caminhando uma caminhada de 3 dias para sacrificar seu próprio filho. E aí o filho, já com quase 10 anos, imagina ter que matar um filho com 10 anos, o próprio pai, que absurdo. O filho, já mais inteligentinho, diz: pai, eu estou vendo tudo para o sacrifício, mas cadê o sacrifício? Cadê o animal? E a Bíblia nos diz que Abraão diz assim: Deus proverá. E que quando Abraão disse Deus proverá, Abraão confiava e cria que mesmo sacrificando Isaac, Deus poderia ressuscitá-lo. Olha a fé do cara, por isso que ele é o pai da fé. Deus pede coisas importantes para ele, que tem o coração dele, e ele está tão disposto a entregar, porque ele confia que mesmo entregando, Deus pode devolver. E se nós nos movêssemos assim? E se nós nos movêssemos assim? Alguns de nós não queremos negociar com Deus, entregar para Ele o cigarro, a bebida, o contrato ilícito, o adultério, a falta de perdão. Não queremos entregar essas coisas que, quando a gente verbaliza assim, soa muito feio, muito estranho, mas lá na vida privada da gente, muitos de nós temos esses pecados de estimação. Aí Deus diz assim: sobe um monte, filho, sacrifique isso aí, mata isso aí, cara, tira isso aí da tua vida. E a gente às vezes não entrega porque aquilo gera alguma dopamina, e a gente está adorando ao Deus da dopamina. Mas se você somente confiar em Deus, para entender que não existe aventura e mais dopamina na vida do que servir a Deus, irmão, você vai renunciar tudo e vai descer. E depois que você descer, Deus vai te levantar completamente novo. Jesus desceu. Jesus está lá, não tem pecados, Ele é o líder de todos, ele é maior do que todos. Não tinha ninguém digno de batizá-lo ali. Quem que vai batizar o Filho de Deus? Mas ele se submete a um processo necessário, porque é maduro. Pessoas maduras se submetem a processos necessários para viver o extraordinário de Deus nas suas vidas. Você não é importante demais para passar desapercebido das mãos do oleiro. Você não é frágil demais para que o oleiro pegue leve contigo. Porque tem gente que ora assim: Deus, pega leve comigo, porque eu sou fraquinho. Não. Você não é fraco, você é forte. A Bíblia diz: digo fraco, eu sou forte. Teu problema está na fé, querido. E seu problema de fé está na sua raiz de orfandade, de paternidade. Você não consegue ver Deus como Pai. E por causa disso você não confia em Deus. E porque não confia em Deus, você não consegue se submeter ao que Ele está te pedindo hoje. Nessa caminhada nossa cristã, a gente vai aprendendo. A Bíblia diz que Deus confirma os passos do justo. Se Deus me pedisse para mudar para o Iraque hoje, essa semana eu estava comprando as passagens. E vocês iam saber, eu ia dizer: gente, olha, Deus agora mandou eu para o Iraque. Tá bom? Mas pastor, o Iraque é só bomba. Pois é, cara, não sei o que vai acontecer, mas eu confio, Deus tem cuidado tanto de mim. E toda vez que eu decidi em favor do que Ele me pediu, eu só fui feliz. Doeu no processo, doeu no começo, doeu no meio, mas o final foi bom. Então Deus tem um padrão. E o padrão de Deus é te chamar por um caminho que você não quer vir, para te entregar um caminho de glória e plenitude. Para Jesus, foi a cruz, foi o batismo, descer as águas, publicamente, diante de todos. Jesus se submete, pode descer. De repente Ele volta, e quando Ele volta, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Havia uma pomba, como na criação do mundo, em Gênesis. Jesus, a palavra, o Verbo encarnado, e Deus Pai dizendo: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Tim Keller diz que ali o universo estava sendo recriado. Se você lembrar lá em Gênesis, a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face das águas, e Deus disse, a palavra estava lá também: haja luz. O mundo é criado ali. Milhares de anos depois, a palavra está ali também, o Espírito pairando sobre a face das águas, e Deus aprovando seu Filho para iniciar o ministério de salvação e redenção da humanidade. Quando é que você é redimido, restaurado, curado e recebe uma nova chance? Só quando você se permite descer. Você que vai ser batizado, você vai descer. E quando você estiver descendo, você vai lembrar do que eu estou dizendo agora. Você está sendo maduro. Você chegou na maturidade de um cristão, de entender que não dá para viver os planos de Deus sem morrer para os nossos. Não dá para viver a vida de Deus sem morrer para a minha. Eu não tenho parente no Piauí. Meu projeto era música. Mas eu morri para os sonhos do Fred, e por causa disso eu posso viver os sonhos de Deus. E quer saber, irmão, os sonhos de Deus são muito melhores que os meus. Os sonhos de Deus são muito melhores que os seus. Você está aí fazendo planos, rasgue isso aí hoje e ora assim: Senhor, eu quero os teus planos para a minha vida, eu quero os teus sonhos para a minha família. Chega de sonhar, chega de fazer planos, chega de achar que eu posso determinar o que é melhor para mim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: qual é o valor do barro? Quanto custa uma carrada de barro? Você sabe? R$700, R$600 e tantos. Aquele barro com pedra que a gente compra para fazer construção. Aí, quanto custa um vaso normal para colocar planta? 150, 200, não é isso? E quanto custa um vaso chinês, antiguidade, catalogado em museu? Eu fui pesquisar. O último foi leiloado recentemente por 70 milhões de reais. Feito do mesmo barro da carrada de barro. O valor está nas mãos do oleiro. O valor está na maneira como foi forjado. O valor está no tempo que permaneceu. Você percebe que o seu valor não está em você, mas está no Deus que te faz? Está na sua resistência aos processos? Está no fato de você permanecer e deixar Deus te dar um destino? O oleiro está trabalhando aqui em Jeremias 18. E Jeremias está na porta. O barro, vaso, quebra. E Deus refaz. É literalmente Deus pregando para Jeremias. Porque às vezes quando Deus quer pregar para a gente, Deus não fala, Deus mostra. Né? Deus já pregou para mim no gabinete muitas vezes. Quando alguém chega ali, senta ali e começa a abrir o coração e dizer: pastor, eu fiz isso, eu perdi meu casamento, eu quebrei, eu isso, eu aquilo. E a gente sabe que o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Se você quer ser sábio, pare de errar. Comece a observar mais. Comece a confiar mais nas direções de Deus. Porque nesse processo, você vai quebrar. Pastor, eu me sinto quebrado. Parabéns, você está no caminho. Porque todo homem, toda mulher que Deus quer usar, Deus primeiro vai quebrar. Para depois refazer a sua maneira. A tua nova chance será linda, poderosa. Vai emocionar muita gente, vai testemunhar Deus para muita gente. Você é um profeta da esperança nessa terra. Você é uma voz de esperança, de vida. A tua vida vai anunciar a glória de Deus na tua geração. Você vai influenciar pessoas. Você vai testemunhar o que Deus fez na tua vida. Está aqui minha sogra. Venceu tantos processos. Passou por tanta coisa. Você olha e não imagina. Você olha para os meus pais, você não imagina o que eles passaram. Você olha para o Sérgio, para a Maria, você não imagina o que eles passaram. Para o idoso da cabecinha branca aqui na igreja, você não imagina o que essa pessoa passou. Agora senta com ela e deixa ela derramar azeite sobre você. Porque vasos naquela época eram cheios de azeite. Azeite representa unção. E a unção, ela pode até cair sobre você, mas ela só permanece se você se torna um vaso à maneira de Deus. É por isso que tem muita gente que até se move na unção. Daqui uns anos você não sabe mais nem onde está, porque não permaneceu. Então a maturidade, a experiência, a resiliência, a unção é fruto da humildade. Permanecer, confiar, se humilhar, se render, deixar o oleiro fazer do jeito dele. Eu quero terminar essa palavra com uma pergunta. Qual é o contrário de fé? O que é contrário à fé? Alguém poderia dizer a incredulidade é o contrário da fé. Mas eu aprendi que fé, o contrário da fé é certeza demais. Quando você tem muita certeza e não deixa Deus fazer do jeito dele. Abra a mão das suas certezas absolutas e deixa Deus te conduzir como conduziu o povo no deserto. E lembre-se, o povo no deserto seguia uma nuvem. Não é isso? Então o desafio da vida cristã não é fazer um desenho de carreira para você de 100 anos, 50, 80. Ah, eu vou ficar 10 anos no discipulado, depois eu me levanto como pregador, como youtuber, lanço meu livro, 7 Passos para o Sucesso, vou criar minha conferência, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí quando eu tiver com 60, eu me mudo para Boca Raton para começar o Ministério Angelim Internacional e fico lá na Flórida fazendo kitesurf, pregando para os velhinhos e tomando sorvete Godiva. Esse é o meu plano, tá? Aí Deus olha e ri. Ô, maluco, vou trabalhar contigo até os 90, meu filho. Pode preparar que eu vou te gastar. Um verdadeiro filho maduro, ele lança fora os seus planos. Porque a caminhada cristã não é uma carreira profissional. É uma jornada de filhos. É seguir a nuvem. Seguir a nuvem. Ouvir a voz. Entender os sinais. A palavra diz que os sinais seguirão os que creem. Deus vai te dar sinais. Deus está te dando sinais. Você está querendo casar com esse sem vergonha aí? Aí você achou no celular dele uma mensagem para outra. Piriguete, está lá. Ó. É sinal, é Deus dizendo assim: sai fora, meu irmão. Aí você casa, aí volta na igreja, 5 anos depois, traída. Pastor, me traiu. Mas e o tanto de sinal que Deus te deu? Eu fui ver o cara pedindo a moça de noivado na internet, aí ele pediu perto do mar e veio uma onda e levou ele. Eu disse: está aqui o sinal, irmã. O outro está na rua, diz: Deus, me dá um sinal. A placa vem, pluf, na cara dele. Está aí, irmão, sinal. Sinais. Os sinais seguirão aqueles que creem. Você crê? Deus vai te dar sinais. Eu vou embora do Brasil ou fico? Sinais. Eu faço medicina ou direito? Sinais. Eu batismo, eu vou para o batismo ou não vou? Irmão, já está falado, não precisa de sinal. Jesus já falou. Você é discípulo? Você tem que batizar. Você ama Jesus? Você tem que batizar. Aí eu batizei quando eu tinha 6 meses. Parabéns. Você estava super consciente do seu batismo, né? Entendia tudo sobre pecado, sobre renúncia. Batismo é para quem é consciente. Jesus batizou com por volta de 30 anos. Então, se a gente for entender uma métrica cristocêntrica, o batismo é para quem já entendeu que tem que batizar. Esse é o mês do recomeço. O mês da nova chance. Se eu te dissesse nessa manhã que Deus quer te dar uma chance para fazer tudo, para tentar de novo, você aceitaria? Tem gente que gastaria toda a sua fortuna para ter uma nova chance. E eu vim aqui para isso. Mês de outubro, Deus quer te dar a chance de fazer de novo. De decidir de novo. De tomar decisões melhores.